muito bom dia, 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de segunda-feira, dia 7 de dezembro. Estamos aí mais uma vez, período de advento muito especial, né, para a Igreja Cristã. E também a gente vem compartilhando aí no Facebook da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, convidando você, né, a acompanhar sempre uma reflexão sobre esse período aí que a gente aguarda a vinda do nosso menino Salvador Jesus Cristo. E também com um desafio para que você participe, celebre esse momento tão especial aí em família. Então você vai acompanhando aí nas nossas redes sociais, assim como a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, também tem feito esse convite aí semanalmente, né, para que você também reflita nesse período de advento, faça devoções, orações em família e tudo mais, nesse momento muito especial. Também nós temos muitos materiais, afinal de contas hoje é o Revista CPT Kids, né, e a gente também tem muito material legal aí lá no Criança Cristã. Depois a Magali vai estar falando um pouquinho mais também para que você possa celebrar este momento. E a gente quer saber de você também, né, além do tema de hoje aqui no Revista CPT Kids ser muito especial, né, falando aí sobre a questão da criança, da escola dominical e o culto. Pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da IELP, também responsável pela comissão de escola dominical da igreja, está conosco, prometeu, cumpriu, veio ao programa falar aí sobre esse assunto. A gente vem falando em vários programas aí sobre esse assunto, né? Então ele ficou de conversar mais, explicar, né? A gente trabalhar aí a questão, porque a gente sabe, né? Na nossa igreja temos congregações que conseguem separar, né? Fazer em horário diferente e outras não. Então ele vai estar falando hoje com a gente sobre as vantagens, benefícios, né? E as questões também não tão boas, né? De fazer a escola dominical durante o culto. Mas vamos lá até Canoas conversar também com a Magali e a Cíntia. Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês?
Ah, bom dia, gente! Que bom essa segunda-feira, começando sempre aí na companhia dos nossos ouvintes e com temas tão bons de a gente conversar, né? Uhum. E hoje vai ser mais um desses, né? O que você acha aí? Escola dominical junto com o culto, fora do culto, qual a importância? Mas estamos aí, esperando o contato de vocês. Bom dia, Cíntia! Bom dia, Lu!
É isso aí,
bom,
né?
Bom dia, Lu, bom dia, pastor Martinho, já conversei com ele antes, né, para dar o meu bom dia, estava com saudade do pastor Martinho, almoçávamos juntos ali no administrativo da IELB. É um bom dia para vocês, essa semana será uma semana especial e abençoada, com certeza. Hoje é um dia muito especial para mim, particularmente aniversário de minha filha, minha pequena Julinha, que já faz 17 anos. Como o tempo passa!
Que legal, então hoje é um dia de parabéns aqui na rádio.
Minha filha hoje tá aqui.
Depois a gente vai convidar o Rodrigo para cantar parabéns. Isso. Também para a Júlia. Então, o Rodrigo cantou parabéns hoje, né? Convidou aí a nossa audiência a cantar parabéns para o pastor Ayrton Schroeder, que hoje está celebrando aí meio século de vida, né? 50 anos. Hoje é aniversário do pastor Ayrton. O Rodrigo convidou o pessoal aí a cantar parabéns. Então, parabéns aí para a Júlia também, né? Que Deus abençoe ricamente aí vocês. Eu também estava aniversariante na semana passada, viu, Cíntia? Sexta-feira, também abri o programa falando com o pastor Joel, né? Eu disse, hoje é um dia muito especial para mim, na sexta, que era aniversário da minha vozinha querida.
É isso aí, dezembro é especial, né? A gente, além do aniversariante mais importante para todos nós, que é Jesus, né? Nosso Salvador. A gente ainda teve, alguns foram privilegiados de ganhar outros presentes maravilhosos em dezembro, né? Então,
é verdade.
Parabéns aos nossos aniversariantes, que seja uma caminhada maravilhosa, que a minha tenha essa caminhada que o pastor, né, tem aí 50 anos, espero que a minha também tenha essa grande caminhada. E boa semana, gente.
Aliás, falando aí...
Preparem para escrever no nosso jogo. Preparem-se para escrever para nós aí, porque hoje é um tema muito legal.
Muito importante, né?
Muito importante e muito legal.
É verdade, fica a dica aí pro pessoal, né? Aliás, já tem recadinho chegando ali, mas a gente quer saber do pessoal também, né? Que participa aí com a gente, compartilhe com a gente como é que funciona. Claro, nesse momento hoje, né, Cintia, a gente tá vivendo aí um ano atípico, né? Algumas congregações voltaram, até nós também lá em Canoas, né? Voltamos com as nossas atividades presenciais, agora, né, com o novo decreto, já estamos reduzindo de novo, já estamos voltando aí as programações online. Mas, enfim, a gente quer saber, né, das pessoas aí como é que funciona a escola dominical nas congregações de você, pode estar colocando lá nos comentários, né, se é durante o culto ou não, lá no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. A Cíntia falou, né, sobre dezembro, esse era um mês muito especial. A gente, claro, lembra aí a vinda do Menino Jesus, dia 25 de dezembro, mas aí falando dessas celebrações, comemorações, nós tivemos aí sexta-feira o dia do chamado também, né, a nossa igreja sendo presenteada aí com 20 novos formandos, né, 28 estagiários também sendo disponibilizados aí para a nossa igreja. Tivemos um momento muito especial que foi transmitido pela rádio também, pelo Facebook do seminário. Pessoal, depois a gente vai trazer um pouquinho das notícias, pode estar conferindo por lá também. Mas também a igreja, né, que celebra aí essa vinda de novos obreiros para continuar aí o trabalho, né, para o reino de Deus. Também lembrar os nossos apoiadores culturais, né, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br, confira diversos produtos e lançamentos especiais para a família. Aliás, eu sei que a Magali tem ali, né, já está com vários produtos para mostrar aí, que chegaram aí da Editora Concórdia em suas mãos. Eu estive olhando pelo Face, né, a Celiane Vitivieira também, né, autora aí do livro dos 12 Apóstolos, né, que aí está fresquinho chegando. Então, a Magali tem aí para mostrar, né, Magali, para nós, vários produtos, vários lançamentos da editora, do Criança Cristã, também, que está muito especial, também celebrando a Advento aí com vários materiais especiais para a família, né, Magali?
Sim, já fui buscar os meus, já fiz minhas comprinhas de Natal para alguns aí, tudo presente da Editora Concórdia esse ano, porque realmente, né, os materiais que saíram agora nesse segundo semestre, durante esse ano, são de uma qualidade, assim, um conteúdo muito bom. Já garanti uns meus aqui para as minhas leituras agora, aí de final de ano, aquele períodozinho que a gente tem um descansinho também do trabalho, mas eu quero mostrar para vocês, vou mostrar os do Criança Cristã primeiro, né? Então, lembram que saiu aí o Horinhas com Deus no início do ano? Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Este ano, ele veio agora para o Natal com uma cartela de adesivos que também são fosforescentes. Então, quem presentear aí o livro Horinhas com Deus, que é um devocional muito bonito e muito bom de usar, tem muita gente usando já, você ainda vai receber a cartelinha de adesivos, né, fosforescentes, referentes aí ao livro também. Ficou muito bonitinho, ficou muito bom. Fora isso, a gente tem, né, o lançamento desse semestre, que foi o livrinho de orações, né, que ficou muito lindo também, né, a qualidade, os desenhos. Não sei se eu consigo mostrar bem para vocês. Dá para ver aí, Luan?
Dá para ver, sim, aham.
Uhum. Livro de orações que acompanha, né, os imantados com as palavrinhas para você formar suas próprias orações. E para os menorzinhos também a gente tem o termômetro de oração, né, que você desliza ali a oração que você vai fazer durante o dia. Não podia deixar de mostrar a preciosidade que saiu esta semana. Quem ainda não adquiriu, gente, corram lá. Presente de Natal e uma leitura muito gostosa pra gente. Olha só, gente, ele ficou lindíssimo. Eu tenho claridade aqui, não sei se aparece direitinho, mas tem os escudos dos apóstolos.
A gente tem um videozinho que a gente sempre transmite aqui também, né? Que mostra, gente, aí os destaques ali. E agora tem um novo lançamento também do jovem, né? O jovem na igreja também.
Tem ele aqui também.
Olha, Magali tem. Até o pastor Martinho, ele tá. Pode estar falando um pouquinho também sobre essa produção, que é em parceria com o Departamento de Educação Cristã da IELB, né? Pastor Martinho, bom dia. Aliás, não demos ainda bom dia para o pastor Martinho.
Bom dia, Luana. Bom dia, Magali. Bom dia, Cíntia. E Rodrigo, que está aí na técnica. É um prazer estar aqui com vocês. né? E especialmente falar nessa área aqui, que é de educação cristã. Uhum. Escola Dominical faz parte da educação cristã, é o primeiro passo lá do trabalho da igreja na educação uhum. cristã. E como é bom também ver que nós temos agora essas publicações, fartas publicações, uhum. para auxiliar os pais, em primeiro lugar os pais.
É verdade.
Porque a primeira tarefa não é da igreja. É dos pais. Os pais têm essa tarefa. E esses livros, essas publicações, são um grande auxílio para que os pais exerçam essa nobre missão de levar os seus filhos ao conhecimento da palavra de Deus.
Porta dos fundos, fecha a porta dos fundos. Sim. Ali a Magali também está mostrando. Ó.
Sim. E especialmente,
abre a porta da frente.
E especialmente também sobre esse livro, sobre o jovem na igreja. É uma tradução de um livro que tinha o título original sobre o jovem Eútico, uhum. aquele que o apóstolo Paulo... disse que falou demais, ficou falando demais, ele caiu da janela, brincadeira. Mas é muito importante esse livro para auxiliar líderes que trabalham com jovens. É. Né? A intenção desse livro que a Magali está mostrando, esse livro é especialmente para educadores, pastores, pais, para cuidar dos seus jovens, e líderes de igreja, de congregações, para atuarem na orientação e na condução da vida dos jovens. Uhum. Né? Isso que a importância. Ele deve ser recomendado, a gente recomenda esse livro para que todas as famílias comprem, os pais uhum. comprem, né? Os professores, os pastores, que todos adquiram esse livro e leiam ele de ponta a ponta, porque o trabalho com jovens é um problema sério. Problema não. A falta de trabalho é um problema.
É um desafio, na verdade.
A falta do problema é a falta de trabalho. É. Essa atenção com jovens é muito necessária.
Com certeza, necessário. Né? E parabenizar, né, pastor, o departamento, né, a editora, todas as pessoas envolvidas aí nessa publicação, porque acho que realmente veio assim, num momento muito especial aí, né? Porque a gente Sim. realmente muitas vezes falou aqui, né, dessa preocupação em trabalhar com os jovens. E, claro, né, lembrando essa sua fala aí, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada de que é uma responsabilidade do pastor, né? E não é, né? Começa em casa e envolve muitas pessoas, né? A gente também fala e vai falar aí sobre a escola dominical, sobre todo esse envolvimento, porque a igreja são as pessoas, né? Não é a questão do pastor, só o pastor tem essa responsabilidade, né?
Sim, agora é importante a participação do pastor nesse trabalho, é fundamental.
Com certeza.
Não só para ele fazer esse trabalho de acompanhamento e orientação dos jovens, mas também como alguém que capacite os pais, o pai e a mãe, para que eles estejam dando atenção adequada aos jovens no seu lar, no seu encaminhamento. Né? Então, o pastor tem essa dupla
também,
função,
né?
De orientar os pais, os professores, e também de ele mesmo, como pastor, ser o guia dos jovens, o guia espiritual dos jovens. Isso é muito bom.
Muito bem, então aí já fizemos uma propaganda aí do livro também, esse do jovem, né, na igreja. Tem mais algum material aí que tu queira destacar, Magali?
Esse do Portas Abertas, que fecha a porta dos fundos, né, uhum. Portas Abertas. Fecha a porta abra a porta da frente e fecha a porta dos fundos. O livro é Fecha a Porta dos Fundos.
Mas tu pode falar do Portas Abertas também.
Sim, ele vem com uma cartilha, abra a porta da frente. Esse é um material bem bacana, não li ainda, estou curiosa para sentar e devorar o livro aí. Fala sobre, tem dicas, né, e ideias de como a gente, o que a gente pode fazer para que os membros e as pessoas continuem no grupo, na comunidade, não escapem pela porta dos fundos, né? E depois a cartilha justamente para a gente poder trabalhar com o seu grupo, com a sua comunidade, enfim, e anotar coisas, né? Tipo uma caderneta, para você anotar ideias do que fazer para trazer mais pessoas para perto de Deus, né? Então esse é um material que ficou bem bacana também. E Lu, a única novidade ainda é que quando a gente adquirir agora os presentes dos devocionários, né, para o Natal, tanto 5 Minutos com Jesus quanto o Castelo Forte, a gente pode adquirir, eles vêm com uma embalagem bonita, né? Para presentear.
Um presente, isso aí.
Um bonito presente para acompanhar o ano inteiro, né?
É verdade.
Acho que é por aí, a gente não pode esquecer, Lu, tenho que falar, tá? Não pode esquecer do dia 13.
Ah, é verdade, dia 13.
Especial de Natal, que é uma programação da IELB, com a Criança Cristã, com a IELBcom. É o grupão todo aí montando um especial de Natal que vai ficar lindíssimo, com crianças do Brasil inteiro. Agendem, 13 de novembro, 19 horas, nas redes sociais, né? Tanto da rádio quanto da IELB, do Criança Cristã, da editora, no YouTube.
Aí, isso, tem meu folderzinho aqui, ó. Né? Um especial Noite de Luz.
Isso aí, fica muito lindo, gente.
Com certeza, um momento muito especial, né? A gente comentou aí, né, sobre essa programação toda que a gente tem feito virtualmente, né? Então a gente preparou aí, está preparando um especial para o pessoal acompanhar aí, que é o Noite Luz. Ó, o Rodrigo colocou ali para nós também, né? Que está aparecendo na telinha, quem está acompanhando no Face e no YouTube. Mas só para a gente finalizar essa parte aí, né? Desses materiais muito especiais aí do Criança Cristã, da Editora Concorde, o pastor Martinho falou aí sobre Portas Abertas. Temos também, pastor, no Mensageiro Luterano, no final tem todo o material de estudo aqui de 2021. A gente trabalhou esse tema sexta-feira aqui com o pastor Rafael Fukui, né? Falando aí sobre Convida 21. E aí tem, né, o Portas Abertas, Igreja em Grupos, né, Agenda, tem o Com Jesus, tem vários Crescendo em Cristo, né, tem vários materiais, Catecismo Menor, enfim, tem um pacote aí, o pessoal tá aproveitando aí também, né, pra estar crescendo na Palavra de Deus também. E só pra finalizar, Magali, a gente comentei, né, sobre o calendário de advento da IELB, também da GELB. A GELB tá fazendo aí semanalmente postagens e a IELB tá fazendo contagem regressiva pro Natal, né, e sempre com uma reflexão e um desafio em família. E se eu não me engano é hoje, que é com o convite aí pras pessoas, as famílias usarem os dedoches, né, do Criança Cristã, que a gente tem também aí no Criança Cristã, né? A gente abriu, se não me engano, na semana passada. Sim. Com o material também, o sermonete, o calendário de advento, acho que é do Criança Cristã, né? Para fazer em família, 25 dias com Jesus, né?
É, os 25 dias.
Isso, 25 dias devocional, exatamente. E aí, então tem, né, a gente vai explorando aí, para quem não conhece, vai poder estar acompanhando também. Então, bem legal esse material, fica a dica pro pessoal aproveitar. Também temos o apoio cultural das Facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. Peças únicas para utilizar e colecionar. Você pode consultar o catálogo das Facas Spearing pelo telefone 51-984-27-3920. E aí fica a dica, né, para fazer sua encomenda para o Natal, também um presente especial para que você possa dar para alguém no Brasil e no exterior, eles também entregam para fora do Brasil. Você pode conferir as novidades lá no Facebook, em Facas Artesanais, e também no Instagram, @vs_facasartesanais. Então a gente agradece aí os nossos apoios culturais e também lembrando, né, da nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda segunda-feira às 14h, nós temos o programa Homens de Fé. Pessoal da 3LB, da Hora Luterana e da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, também sempre com conteúdo edificante para toda a família, às 14h no Face, no YouTube, também em radiocpt.com.br. E um convite muito especial, além da especial Noite de Luz, especial de Natal aí da IELB, da Editora Concórdia, do Mensageiro Luterano e do Criança Cristã. Nós temos hoje, gurias, também um encerramento do webinar, Seminário de Comunicação pela Internet, né, que a gente vem desenvolvendo aí há alguns meses. Hoje, então, chegamos à 11ª edição e o fechamento desse conteúdo muito especial que a gente buscou aí trazer para a igreja, né? Orientações, dicas, reflexões com relação à área de comunicação, tanto antes da pandemia e pós-pandemia. Então, hoje a gente vai estar fechando, encerrando aí esse conteúdo. Eu, né, e a Aline Coller, vice-presidente de comunicação, vamos estar falando sobre comunicação nos dias de hoje, às 16h, no canal da IELB no YouTube, IELB Oficial, você confere então, né? E já fica a dica também para quem perdeu alguma edição, nós temos uma playlist lá no canal do YouTube da IELB, onde você pode conferir aí todas as 10 edições até agora, né? E depois vai estar a 11ª lá, o encerramento do webinar de comunicação pela internet. Então tá, né, vamos começar a conversar aí com o pastor Martins sobre esse tema tão importante, né, que é sobre a escola dominical e o culto. E antes disso, gurias, já tem uns recadinhos chegando, pessoal, já tá participando com a gente, né, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 51993489360. A Magali, de repente, consegue ler os recadinhos, ou a Cintia, não sei.
Tens aí, Cintia, tá tão quietinha.
Eu tô comportada.
Ela, a Cintia está se comportando.
Nós temos programa com o
respeito
nosso
ao pastor.
Pastor Marcinho.
Eu não sei. Eu não sei se é comportamento ou medo de mim.
É comportamento, é brincadeira. Pastor Marcinho.
A gente brinca com a Cíntia, com a Magali, com a Luana, porque a gente sabe com quem pode brincar.
É, né? É verdade. O pastor Martim é um querido e a gente brinca muito lá na, né, quando a gente poder, quando tinha essa possibilidade de estarmos juntos lá, né? Mas é qualquer tempo canção, né? Nós temos uma pessoa muito sábia que nos passa tanto conhecimento, então é daqueles programas que eu fico prestando muita atenção. Uhum. É, vamos lá, vamos ver, guria, se eu consigo, tá? Porque caiu minha internet aqui, bora lá. Eu começo com o René Ross, isso?
Isso, bom dia a todos. Uhum.
Ah, então tá. Então ele dá um bom dia a todos. O Vanderlei, aquele queridão que tem aquele sobrenome enorme, fala aí, Lu, por favor.
Schwarzhaup. Querido, ele que é da banda Los Leigos, já teve aqui com a gente também.
Exatamente. Vanderlei, um beijo para ti e para a Rô, tua esposa maravilhosa, que nos contemplou com o momento em que a filha chegou do exterior, num abraço lá no aeroporto, que foi emocionante. Eu participei, ele olhando nas redes sociais. Parabéns para vocês, né?
Que legal. É,
são pais, assim, excelentes, daqueles que a gente se inspira, né? Porque são dois filhos incríveis, queridos, maravilhosos que eles têm. Então, um beijo para ti, Vanderlei, e para a Rô também. A nossa amada, né, Elisa Teskfeldman, lá de Tramandaí, nossa queridona, escreve: bom dia, queridas Luana, Magali, Cíntia, pastor Martinho e queridos ouvintes. Hoje amanheceu chuvoso, friozinho, mas nada impedindo a participação. Beijos e acompanhando com meu amor Renato. Sim, gente, tá frio aqui no sul, né, gurias? Tá meio, tá doido, tá meio inverno aqui no sul.
Verão deu só uma espiadinha e foi embora.
Então, tá bem doido. Elisa, deixa eu dizer uma coisa pra Elisa, eu acompanho muito esses nossos ouvintes aí nas redes sociais. E eu acompanhei que Elisa, além de tantas coisas incríveis aí que ela faz, essa nossa ouvinte, a Lisete, nossa amada Lisete Schneider aqui de Canoas, né, da Castelo Forte, ela compartilhou com a gente um presépio feito, né, eu não sei o nome daquilo, gurias, falem, me ajudem aí. Isso.
Amigurumi.
Amigurumi. Gente, feito pela Elisa. Elisa Teskfeld. Um beijo, guria. Maravilhoso. Ficou lindo. Maravilhoso. Ano que vem já quero encomendar. Hashtag já quero. Lindo. A nossa Isabela Lima Vaz, nossa belinha querida, linda e maravilhosa. Bom dia, saudades de vocês. A gente também tem saudades, Bela. A Elisa voltou aqui, parabéns para sua filha Júlia, muitas bênçãos de Deus, obrigada Elisa. A Elizabeth Zimmermann Neumann também está aqui com a gente, a nossa querida ouvinte. Bom dia Luana, Cíntia Magali e Pastor Martinho, abençoada revista CPT Kids, abraços.
Querida.
A Márcia Pritchi também está aqui com a gente, bom dia Márcia Pritchi da Congregação São João de Rio Grande. A Elisa voltou aqui, né, na nossa, ó, agora já é sobre o assunto, que legal, ó, na nossa congregação em Osório, a escolinha bíblica acontece durante os cultos, mas também aos sábados à tarde, agora não está acontecendo devido à pandemia, ela já deu, ó, o recadinho que
legal,
funciona.
Obrigada aí, compartilhar com a gente.
Eles fazem nos dois dias, olha que legal. A Hilda Marlene está aqui com a gente também, bom dia a todos. A Rodaica está aqui, olha, querida, bom dia, meninas. Vanderlei voltou aqui dizendo que é de Gravataí, Rio Grande do Sul, ligado. Ah, Gravataí.
Legal.
É pertinho aqui da gente, né, Lu?
É, região metropolitana.
É, gurias, é pertinho aqui da gente. A mamãe está aqui, ó, mamãe Vera Lenk, bom dia, abençoada semana a todos. Marli Group está aqui com a gente também, bom dia. Marisa Sarturi está aqui com a gente, bom dia a todos. Assunto muito importante para a igreja. Nossas crianças e jovens precisam de apoio para estar sempre nas atividades da igreja. Aqui na nossa congregação Esperança, a escolinha dominical é no meio horário do culto. mas neste ano acabou não tendo por conta da pandemia e os jovens tiveram encontros virtuais. Congregação Esperança de Fortaleza, no Ceará.
Que
olha
legal.
Que legal.
Obrigada aí pela sua participação também.
Isso mesmo, Elisa voltou aqui, ó, viu? Ela me avisou o que é. Amigurumi, em crochê. Obrigada, Elisa, é lindo, parabéns pelo teu trabalho. A Maria Eva Frederico, bom dia a todos. Congregação Cristo Rei, de Bananal, Espírito Santo. Abraço a todos, Maria Eva. Que legal, gente. Bom dia de Uberlândia, comunidade Cristo de Uberlândia, pastor Jaime. José Roberto, bom dia, José, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos os nossos ouvintes. Esse é o recado do Face, gurias. Tem algum aí no WhatsApp, Lu?
Temos no WhatsApp, temos no YouTube também. Eu vou começar lendo aqui no WhatsApp da Rádio CPT. Wilson Miller, de Palmas Tocantins. Fazia tempo que o Wilson não dava seu alô aqui pra gente, né? Tá escrevendo aqui pra nós. Bom dia, Palmas, 29 graus. Um grande abraço a todos. Obrigada aí pela tua companhia, Wilson. E também no YouTube, a Daniela Vaz, de Rolante, está com a gente. Bom dia, gurias e pastor. Hoje, com o sol, fizemos uma campanha e vamos dar de presente um horinhas para cada criança da escola bíblica. Estou bem feliz. Olha só que legal, né? Parabéns pela iniciativa. Fica aí a dica, né? Porque outras congregações também possam fazer. Aliás, temos muitos presentes lá na editora, no Criança Cristã, né? Produtos que podem ser presenteados, né? Bem legal aí. Como a Magali mostrou ali a embalagem, né? Também dos devocionais.
Lu, bem bacana. Queria compartilhar aí da Dani. Além dos horinhas que eles vão estar dando de presente para as crianças, né? No final do ano, como uma lembrança de Natal aí da escolinha. Ela me contou que eles também colocaram nas cestas básicas que eles ofertam nesse final de ano, enfim, para as pessoas que precisam, colocaram um livrinho daqueles de historinhas bíblicas, que é aquele que é num preço super acessível lá no Criança Cristã, que é justamente para a gente poder usar aí para missão, né? Uhum. A gente poder distribuir aí à vontade esses livrinhos. E achei muito bacana essa ideia que, em vez de fazer pacotinho de Natal, eu já falei isso um outro dia, né? Em vez de fazer pacotinho de Natal, bolachinha, docinho, outras coisas, que também é gostoso, mas por que não colocar junto ali um livrinho?
O alimento espiritual também, né?
Então,
não é só o alimento do corpo, é.
Sim. Achei bem bacana.
É legal, e você falou, eu me lembrei também, a Hora Luterana tem, né? A gente vinha divulgando aí os materiais de Natal, também tem o Aventuras de Natal, os livretos super acessíveis, né? Que também pode ser dado de presente, enfim. Vale a pena, pessoal. E tem um recado lá no Face, né? Bem nesse sentido aí dos materiais. Ó. A Eliane de Bern. Bom dia a todas. Primeira vez acompanhando o programa. Bem-vinda. E achando interessante. Adorei os livros e o puxão de orelha já veio nos pais. Nós, pais, com a correria do dia a dia, às vezes esquecemos da responsabilidade cristã com os nossos pequeninos. Vamos lá. Vou acompanhar direto de Limeira, São Paulo. Então, bem-vinda aí, continue aí com a gente. Vamos começar então, né, gurias, a bater esse papo com o pastor Martim, falando sobre a importância da escola dominical, né? E essa questão, né, pastor, que volta e meia a gente fala aqui, né, na rádio, e não só na rádio, a gente, né, comenta aí nos nossos grupos e na igreja. O que é possível ou não é possível fazer, é melhor ou não é melhor fazer a escola dominical num horário diferente do culto?
Eu também quero cumprimentar todos que já estão se manifestando aí
nas redes sociais,
na rádio, nos meios sociais, e dizer que é uma alegria estar aí para falar sobre esse assunto. Para mim é fundamental na evolução da educação cristã a partir da infância, para até a pessoa estar na como chama, a melhor idade, mas é a idade dos idosos. É muito importante. Eu agradeço muito também essas manifestações de interesse por esse trabalho. E também as pessoas que se envolvem aí, a Magali, a Cíntia, todos. E também eu tenho uma comissão de professoras de escola dominical, que são também muito dedicadas, que produzem o Com Jesus também, que a gente também precisa mencionar aqui, né, o Com Jesus, que é para o trabalho durante o ano. Mas a pergunta que hoje está sendo feita é sobre escola dominical, no culto ou em outro horário. E esse é um debate que vem se já feito há muito tempo. E em todos os lugares onde eu falo sobre isso, eu me manifesto sem medo de errar. E eu digo o seguinte, que nesse assunto, no trato desse assunto, nós temos duas coisas a mencionar. Uma coisa é o ideal. Qual é o ideal e qual é o possível? Então, nós temos que considerar essas duas coisas. Uhum. O ideal e o possível em algumas congregações. Nem sempre nas congregações é possível o ideal. Então, ao menos que se faça o possível, mas que em nenhum momento se ignore as crianças na educação cristã, em casa e na igreja. Alguém falou que já receberam um puxão de orelha.
É.
Quando a gente fala sobre os pais, não é puxão de orelha. É dizer da importância que os pais têm. Valorizar os pais nesse trabalho. Isso é coisa que Deus fala na palavra de Deus. Fala aos pais. Então, essa é a primeira missão. Os pais são sacerdotes do lar. São sacerdotes do lar. E esta missão é impressionante. Eu digo já no outro programa que eu estive com vocês, eu falei de que a igreja complementa o que os pais iniciam e fazem. Então, esse trabalho é importante. O que eu vou dizer? Eu vou dizer com toda coragem que a melhor coisa, o ideal da escola bíblica não é no horário do culto, para tirar e privar as crianças da participação no culto. As crianças, desde cedo, devem ser levadas ao culto. Então, para que elas aprendam e respeitem o culto. E eu gostaria, se logo mais for possível, eu quero falar do como foi no Antigo Testamento. Sabe que é muito importante ver como o Antigo Testamento acentua a presença das crianças nas manifestações culticas do povo de Israel. O povo de Israel, que muitas vezes era conclamado pelas suas lideranças, os reis, os profetas, então muitas indicações sobre as crianças participando desses momentos solenes de culto, de adoração no tempo do Antigo Testamento. É muito significativo isso. Eu não sei se falo agora sobre isso ou se alguém primeiro quer se manifestar e para nós então continuarmos.
Não sei se as gurias têm uma pergunta, senão acho que sim, pastor, pode entrar no assunto.
Bom, quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente sob esse enfoque, a vida educativa da família, das crianças, a gente vai encontrar muitas referências sobre esse trabalho, que é uma convocação de Deus para o povo cristão. Eu leio, em primeiro lugar, aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13, onde temos uma das referências seguintes. Diz assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ele até parece que duplica a afirmação: as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então, essa companhia das crianças, dos filhos com os pais, no momento de adoração a Deus. Em Josué, capítulo 8, versículo 35, diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não te lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Sabe, é significativo ler, quando fala de meninos e crianças, o termo em hebraico lá, fala de crianças pequeninas, aquelas crianças que estavam ainda no colo das mães. E Joel, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que amamentam. Está escrito: saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. E ele vai falando. E sempre essa menção da importância dos filhinhos, das crianças em companhia dos pais nesses momentos de culto. E vocês sabem que tem um texto lá: você deve ensinar andando, deitado, falando, etc. Aquele texto onde ele diz que os pais devem em todo tempo com suas famílias falar da palavra de Deus. Então, vejam, essa presença, esse conjunto, a família nuclear, pai, mãe e filhos, é a referência de culto a Deus no Antigo Testamento. Uhum. É muito marcante isso. Eu pergunto a vocês, queridas professoras aí, o que vocês acham desses textos que eu li? Eu tenho outros textos, mas isso é para provocar um pouco a importância, para falar dos pais como uma nobre missão e para levá-las juntos ao templo, à igreja ou nos momentos de adoração, de ouvir a palavra de Deus. Mesmo que sejam crianças que estão amamentadas ainda, como diz um texto aqui, crianças que estão ainda mamando, essas crianças devem estar juntas. Como é que vocês acham que o nosso povo vê isso hoje? Quem sabe Magali, e Cíntia e Luana, vocês se manifestem sobre esse assunto.
Eu acho...
Fala, Lu.
Não, o pastor falando, eu me lembrei, né? Claro, a gente sempre fala sobre essa questão dos exemplos, né? Os pais ensinam muitas crianças pelos exemplos e também nesse sentido da educação cristã, né? Mas aí falar dessa questão do núcleo familiar que o senhor falou, né? Ele tá sempre junto. E desde, né, o bebê que está sendo amamentado ali pela mãe, eu me lembrei quando tive, e foi a primeira vez que eu vi, mas eu sei que tem outras congregações também da IELB aqui no Brasil, né, que tem o berçário junto na igreja. Eu vi isso lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, quando a gente teve o culto de aniversário da IELB o ano passado, né. E isso me chamou a atenção, né, sobre essa preocupação. Então, eu acho que, claro, não, a gente, na minha congregação não tem, na congregação de vocês tem, meninas? Não tem nem espaço lá, né? A coração de vocês
não,
é pequeno.
Não, na nossa não, mas sabe que eu já vi a comunidade de São Paulo, ali do Jardim Ipiranga, de Porto Alegre. Eu frequentei um tempo, era membro lá. E ali eles têm também, eles têm um espaço no fundo da igreja, fechado com vidro, né? E uma salinha fechada com vidro, em que os pais podem ficar com a criança ali, os pequeninhos, né? Eles têm... eu acho que caixa de som também naquela salinha, em que o pai está ouvindo e participando do culto, e a criança está ali, né? Porque a concentração de criança pequena a gente sabe que é mínima, né? Sim. Então, eles têm esse espaço. É bem bacana, assim. Claro, muitas comunidades, a nossa, por exemplo, não tem espaço para fazer isso. Mas, pensando sobre o que o pastor colocou, eu também acho que é... o ideal, né, pastor, como tu colocaste, acho que o ideal é sempre, né, a criança poder participar dos cultos. Isso que a Lu falou é importante, a gente, né, que é da área de educação, a gente sabe disso também, que o aprender pelo exemplo e a formação de hábitos na primeira infância, né, isso são coisas importantes. E, mas participar do culto só por hábito? Não, claro que não. Mas a criança pequena nem tem muita compreensão ainda de tudo que está acontecendo ali no culto. Não tem, né? Mas só a questão de estar sempre com a igreja. E é um local em que as pessoas estão sentadas, que elas cantam, que elas levantam, elas sentam, elas oram, né? Elas participam da Santa Ceia. Tudo isso é aprendizado para a criança por olhar, por observar. Ela vai assimilando essas condições. Então, eu concordo, eu acho que o ideal é esse. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas coisas que são empecilhos, digamos assim, entre aspas, né? Porque quando a gente quer, a gente faz, mas que não permitem, né? Seja pelo espaço da físico, né? Do local, seja pela dificuldade e pelas distâncias, às vezes, né? De transporte em locais mais afastados, que a família já é difícil vir pela distância até o culto, então vir outro dia ainda até a escola dominical. A questão, às vezes, de trabalho dos pais. Eu lembro, por exemplo, que em Santa Catarina, lá em Ingleses, eu morava na Praia de Ingleses, em Florianópolis, sábado é um dia em que praticamente todos os membros trabalham, porque é cidade de praia. Fica tudo aberto na praia, nos bairros, né? Então, a gente vê assim, claro que existem meios, e se a gente fuçar bastante, a gente descobre caminhos, né? Para não fazer no horário do culto. Mas eu concordo plenamente, a criança estar no culto é super importante, né?
Eu vi em várias congregações, esse ano a gente não está viajando por aí, por causa da restrição da pandemia, mas nos anos anteriores, viajando por várias regiões do país, em muitas congregações, em várias delas eu vi esse berçários uhum. preparados. Isso é muito importante para que os pais tenham um recurso, né, onde lidar com seus filhinhos, às vezes, até para trocar fraldas. É. Que possam fazer isso aqui com tranquilidade, tem um ambiente onde elas possam fazer isso. Uhum. Então, a questão de levar as crianças ao culto não significa que nós devemos dar menos atenção à escola bíblica, à escola dominical. Quer dizer, esse ponto é importante, trazer para a igreja, para os cultos, para que as crianças, a Magali falou, em criar hábito, em criar essa compreensão da importância do culto, uhum. Desde cedo, e pelo exemplo dos pais, ela vai observar os pais cantando, os pais indo à Santa Ceia, os pais participando. Isso é um aprendizado, muito grande. E sabe o que eu vi? Um pai disse para mim um dia o seguinte: eu, durante a semana, ou especialmente sexta para sábado, eu falo com minhas crianças. Ele tinha 3 filhos de 4 a 7, 8 anos de idade. Durante a semana eu falo para eles: olha, domingo tem culto. Vocês prestem bem atenção à mensagem, tudo o que acontece, especialmente a mensagem do pastor. Se vocês prestem atenção, qualquer coisa que vocês não entenderem, na volta para casa nós vamos sentar e eu vou conversar com vocês a respeito. Vejam que coisa bonita, né? O pai incentiva os seus filhinhos para ir ao culto, participar com ele, cantar se possível, orar junto e prestar atenção à mensagem, ao sermão. E se vocês não entenderem, claro que as crianças menores não vão entender muita coisa, mas vão prestar atenção. E aí ele disse: na volta em casa nós vamos sentar e conversar sobre o assunto do culto. Isto que é educar crianças, né? A participação dos pais no processo. Nas escolas aí públicas, o que, que tem? Tem aquelas reuniões de pais e mestres, não tem? Onde os pais têm que participar da vida educacional de seus filhos no ensino secular. Agora, na igreja, é muito importante, eu vou dizer imprescindível, que os pais participem desse trabalho, como esse pai que me contou essa história dele, que façam isso em relação ao culto, fora os outros trabalhos de devoções, de ensino da palavra de Deus no lar, né? Então, eu posso ler um parágrafo aqui de um autor chamado Randy Boot, americano. Ele tem a seguinte frase: quando crianças são trazidas ao culto, é essencial que os pais estejam conscientes do fato de que não basta que simplesmente elas estejam presentes, mas também que elas devem ser preparadas de modo apropriado de cultuar. Devem ser preparadas de modo adequado para cultuar. E ele continua: as crianças devem ser ensinadas a sentar e permanecer quietas com respeito a Deus. Não respeito inicial. Veja que ele fala, em primeiro lugar, respeito a Deus. Que elas têm que ter a noção de que lá é um culto a Deus e de Deus nós recebemos a graça. E continua outro. E também com respeito aos seus pais e aos outros que estão presentes. Elas devem também aprender que a razão disso é honra e adoração a Deus. Então, veja, quando isto é feito, vocês vão perceber como as crianças vão despertar, vão ser despertadas pelo interesse das coisas de Deus. Falar em casa sobre Santa Ceia, explicar que as crianças assistam o batismo, para entender o que aconteceu no batismo. Falar com as crianças em casa: vocês assistiram no culto, agora o que significou o batismo para vocês? O que vocês entenderam? Explicar isso. Detalhes da liturgia. Detalhes da liturgia, explicar o que significa tal assunto da liturgia, outro. E aí fazer essa interação, essa sinergia, igreja, pastor, congregados, família. E todo esse trabalho é magnífico quando isso acontece, né? E isto produz ótimos resultados. É ótimos resultados na vida das crianças. É isso?
Posso te perguntar uma coisa, fazer um comentário para
você. Bem à vontade.
Algumas famílias, e eu acho que até comunidades também, uma das questões que eles colocam, hoje em dia nem tanto, né? Eu acho que as cabeças estão mudando e tal, mas uma das questões que sempre se colocava com relação a ter escolinha durante o culto, diz respeito a uma parte desse parágrafo que o senhor leu, né, com relação, por exemplo, ao comportamento da criança no culto, né? Então, assim, uma das colocações, às vezes, das famílias e das comunidades, como eu disse, é a criança não para, a criança não fica sentadinha, ela faz barulho, atrapalha.
Ela é ativa, né?
Ah, então vamos ter escola dominical durante o culto, né? Mas isso é uma coisa, como o senhor colocou, que a criança vai aprendendo, né? Ninguém imagina que uma criança, que as primeiras vezes que está participando de um culto, vai ficar sentadinha durante 40 minutos, uma hora, ou enfim, quanto tempo durar o culto. Ela não fica, né? Isso faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento biológico, inclusive, da criança. Ela, né, e mental, ela não tem capacidade, ela não tem condições de ficar uma hora sentadinha, quietinha, mas isso é uma aprendizagem que aos poucos ela vai introjetando isso.
Exato,
né?
Exato.
E isso não pode ser algo que limite a participação das crianças no culto, né? Eu acho que hoje em dia muitas comunidades e muitos pastores já encaram dessa forma também. Criança faz barulho, né? A pessoa idosa tosse, espirra, faz barulho, a criança anda, sabe? Eu acho que a gente precisa entender um pouco disso, ser tolerante, esse nosso amor cristão, porque é preferível a criança estar junto do que tirá-la por algo que ela ainda não consegue controlar, né? Então, não sei se o senhor concorda,
e até porque
muitos
a criança
lugares é essa questão, né?
Sim,
e
sim.
A criança também não vai saber, dependendo do tamanho da criança, né, da idade da criança, ela não vai saber diferenciar o que, que é um culto, é ir num culto, ir numa consulta médica, ir num shopping, ela vai se comportar da mesma maneira, assim, né? Tipo, se ela vai correr, se ela vai fazer barulho, se ela vai chorar, ela vai fazer igual. Então, isso eu também acho, assim, né? Os pais não podem pensar, porque é na igreja, né? Então, acho que é uma questão de também a tradição, o que, que as pessoas entendem por isso, né? E tem um comentário, não sei se as gurias já viram ali no YouTube, falando justamente sobre essa questão, né? Do barulho, do atrapalhar, da Dani. A Daniela Vaz, ela colocou ali, né? Nós sempre levamos os guris desde o ventre, mas alguns pais têm medo de a criança fazer barulho e atrapalhar o culto. Elas me diziam, ah, mas ele chora, etc. Não é fácil, eu sempre levava um kit culto, bolacha, água, livros de pintar. Este ano, por causa da pandemia, não levei os guris. Outro dia o Davi perguntou, hoje tem culto? Respondi, tem. Ele falou, nós não precisamos ir, né? A gente já tem Jesus no coração. Expliquei. Só não estamos indo por causa da pandemia, mas nós também precisamos ir e louvar, para louvar e agradecer a Deus. Que legal. E eu me lembrei agora, ela falou ali dos livros de pintar, que na semana passada, acho que foi, né, Magali, que tu falou sobre ter uma mesinha com as cadeirinhas, né, para as crianças, sim, né, uns caderninhos, umas folhinhas, uhum, ali para o pessoal pintar. A gente também tem na congregação isso, para as crianças, né, que estão ali no culto, quando a gente não tem a escola bíblica, né, aí elas podem estar, né, no ambiente do culto, sim, enquanto está acontecendo, entreter elas assim também. E isso também é uma questão dos pais, como é que os pais veem isso, né, pastor? Porque assim, ó, eu, por exemplo, né, lá na nossa comissão já aconteceu, de uma mãe, num momento, né, de, por exemplo, janeiro, fevereiro, nós não temos escola dominical, aí tem férias, né? Aí a mãe fala, ah, mas então não vou na igreja porque eu não vou levar o meu filho porque ele não vai parar no culto. Tipo, e ela não vai acompanhar o culto. Né? Então a criança não para, ela não consegue acompanhar o culto. Então tem toda essa questão também, né, de como fazer os pais entenderem a importância dos filhos estarem, né, lá no culto, mesmo que a criança tenha seus comportamentos. Claro que o pai também vai estar atendendo ali, não vai conseguir prestar atenção o tempo inteiro, mas quantas vezes nós mesmo também a gente se distrai, né, no culto. Tem tudo isso, né, que tem que ser avaliado. Né?
Interessante os comentários de vocês e as opiniões. Interessante que esse autor que eu li há pouco, ele trata também desse assunto. E vou ler de novo algumas frases dele. Ele diz assim, cultuar não é algo que fazemos naturalmente. Quer dizer, eu quando eu nasci, naturalmente eu vou cultuar Deus. Isso não funciona. Primeiro tem que ser batizado, etc, etc, educado. E ele continua, mas que devemos aprender a, fazer. Assim, preparar nossos filhos para cultuar o Senhor é uma das responsabilidades dos pais e da igreja. E aí ele continua. E aí Magali falou sobre o barulho que as crianças fazem, são irrequietas e são muito ativas. Diz ele assim: precisamos ser pacientes uns com os outros. Você falou em amor, né, Magali, que tem que amar as pessoas, tem que ter esse amor no relacionamento. Entendendo que as crianças estão aprendendo a participar dos cultos, aprendendo. Elas não estão preparadas como os adultos, elas estão em processo de aprendizagem. Por isso, você tem que tolerar algumas coisas que você tem que fazer com que elas entendam ao longo do tempo. E continua: precisamos estar dispostos a permitir uma certa quantidade de ruído e distração quando as crianças estão presentes. Pais, se seu filho começar a falar alto demais, dificultando o culto para as pessoas ao seu redor, você pode tirar o filho do culto por um tempinho, mas por favor, traga-o de volta logo depois que estiver acalmado. Então, são coisas, alguém se dedicar de fato a isso e não pensar em reprimir qualquer coisa da criança sem explicação, né? Ou excluí-la da participação do culto porque ela fez alguma coisa que não foi adequada no momento de culto. Mas explicar, ensinar. E orar muito pelas crianças e com as crianças. Não é só pelas crianças, mas com as crianças. E aí elas vão aprendendo e vão se comunicando. E esse é um processo de que vai evoluindo e vai chegando de conscientização. Um psicólogo disse assim: aquele que diz que as crianças de 3 a 7 anos não vão captar as coisas que adultos falam, ele não entende nada do ser humano, da psicologia. As crianças, elas vão, isso fica marcado. Fica marcado. E ele conta o fato de que ele estava numa família, fazendo uma visita à família, e tinha duas crianças pequenas. Ele pensando que não precisava ter cuidado de falar sobre coisas que estavam acontecendo na família de ambos os que estavam se visitando. Falaram de coisas assim, bem mais particulares, até meio bastante íntimas das pessoas. E aí, depois, quando esses casais, ou seja, esses visitantes foram embora, as duas crianças, depois os pais relataram, que perguntaram: por que que o fulano lá disse isso? Por que ele disse aquilo? Por que que ele falou isso? Quer dizer, veja, elas prestaram atenção, captaram, mas agora querem saber por quê. E essa é a pergunta que crianças pequenas sempre fazem, desde, né? Por quê? Por quê? E por quê? Por que batismo? Por que Santa Ceia? Por que isso? Por que aquilo? Então, que oportunidade fantástica de fazer esse trabalho, de responder os porquês das crianças, né? E ter essa paciência, esse amor às crianças. O amor tudo suporta, tudo aguenta, né? Então, e esse trabalho, né? Quem quer falar?
Não, desculpa, pode complementar.
Não, pode falar.
Não, eu ia te perguntar assim, né? Claro, o ideal seria poder ter escola dominical fora do culto. Não é a realidade da maioria das nossas comunidades, por enquanto, né? Eu, sinceramente, eu espero que isso aos poucos vá mudando, porque tem muitas vantagens em ter a escola dominical, tem muitas outras coisas que a gente pode conversar depois. Mas ainda assim, pensando na criança no culto, né? Ou a criança, a escolinha que não dá para realizar fora do horário de culto, pelo motivo que for. Quais as dicas ou o que a gente poderia fazer, né, de repente passar aí para o público, quando não existe a possibilidade de ter escola dominical fora do horário do culto, ponto. O que se pode fazer para que as crianças tenham alguma experiência, alguma participação no culto também, mesmo que não seja possível?
Sim, eu acho que... Tá. Eu te interrompi, desculpe.
Não, só passa algumas dicas, algumas ideias,
sim.
Né?
Olha, uma das coisas que eu acho muito, muito oportuno quando não tem outra possibilidade de fazer em horários fora, por isso eu disse fazer o possível. O impossível, não. O ideal é estar no culto e ter horários especiais para crianças com tempo, para que as crianças tenham mais tempo para estudo, para oração, para aprender cantos, para interagir, para ter um companheirismo entre eles, para crescerem com amigos da igreja, como também depois da instrução de confirmandos, para que cresçam dentro desse ambiente de comunhão cristã. Bom, se não é possível fazer fora do horário do culto, que seja sábado à tarde, ou sábado de manhã, ou num outro dia de semana, seja lá, qualquer dia. Então, que se faça no culto, durante o culto. Mas de que forma? Alguma dica? Primeiro, eu acho que em todas as congregações onde tem culto semanal, não deveria ser sempre, todos os domingos, as crianças saírem do culto. No mínimo, um domingo por mês, os pais e a congregação devem fazer o esforço para que as crianças fiquem o tempo todo no culto. E que neste culto tivesse alguma mensagem especial para crianças, um canto especial para crianças, alguma atividade especial no culto, para que elas sintam que o culto também é nosso, as crianças falando, também é nosso. E se sintam, então, integrados na congregação junto com os pais. Bom, se não for possível fazer outro horário, que faça durante o culto, especial, normalmente é feito, as crianças saem no hino que antecede a mensagem, o sermão, normalmente. Uhum. Tá? Então, o que deve ser feito? Uma das coisas que eu assisti em alguns lugares, os pais, quando acaba o culto, já vão lá na porta da sala das crianças, vamos ver, não vai acabar, nós queremos ir para casa. Não, aí que os pais têm que ser educados, aí nós temos que educar os pais. E aí sim, dizer aos pais, vocês têm que ter paciência. Vocês não assistem novela, vocês não assistem um jogo de futebol durante 2 horas? Por que que não pode agora esperar mais meia hora enquanto as crianças terminem com tranquilidade a sua escola bíblica, a sua escola dominical? Aguardem lá fora, fiquem conversando entre vocês e deem tempo para que as professoras, de fato, deem uma aula, né, para as crianças. Não sair correndo, apressando tudo, atropelar as coisas todas. Não dá tempo. Depois, a partir do sermão, quanto tempo leva normalmente o culto ainda? Meia hora? 40 minutos? Hã? É por aí. É. Dependendo de quem é o pastor. Se for eu, vai levar mais 3 horas.
Eu sempre cuidava quando era a hora da Santa Ceia, né? Daí, quando eu estava dando a escolinha, me chamava e ela estava falando assim, agora já tem que ir finalizando a aula, porque daqui a pouco já vem os pais aqui buscar as crianças.
A gente
então, era o meu reloginho, né?
Não, eu estou brincando, né? Mas o tempo é limitado para você, de fato, fazer um trabalho consistente com as crianças. Então, preparem os pais, isso os pastores devem fazer, as professoras de escola dominical, pedir palavra em assembleias, em ambientes onde os pais estão presentes, dizer, escuta, tudo bem, nós vamos fazer escola dominical durante o culto, mas ao menos uma vez por mês no culto, e nos outros, vocês aguardem no final do culto, né? Façam com que as crianças tenham tempo suficiente. Vocês têm paciência para tantas coisas, tantas coisas. Agora, pandemia nos ensinou a ser pacientes, ficar em casa sem poder sair. Né? A paciência é necessária. A paciência é necessária nessas horas. Valorizando o que está sendo feito. Não simplesmente paciência por ter paciência. É ter paciência para que os seus filhos tenham esse benefício da palavra, da educação cristã. Sejam preparados não só para esta vida, mas para a eternidade. Vocês falaram antes do Natal muito bem, né, a vinda de Cristo. E aí nós estamos num período em que também as crianças devem ser preparadas, não só para o Natal, mas também lembrar que um dia Jesus volta e para a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, todo esse trabalho do conteúdo todo, do plano, de um plano de vida, né, esse diálogo é fundamental. Eu não acredito que as crianças, quando têm este atendimento nos cultos e fora do horário de culto, com os pais em casa, que tantos filhos, depois da adolescência, depois da juventude, começam a se afastar da igreja. Se elas forem preparadas no culto,
pastor,
e fora do culto, nessa visão de importância, elas vão, muitas delas vão talvez ficar muito mais na igreja, na vida cristã, como acontece hoje, que muitos debandam da igreja. É. Muitos debandam.
Pois é, essa eu acho que é uma questão interessante da gente falar, né? Porque eu já ouvi muito isso também, né? Que hoje a gente fala muito, né? Ah, como trazer os jovens para a igreja de novo, porque esses jovens estão afastados e tudo mais. É justamente por isso, né? Porque não tiveram esse costume de estar no culto, estar na igreja. Porque geralmente a escola dominical, ela é no horário do culto, né? Então a criança, ela acaba não crescendo com esse hábito de participar do culto. E por isso, então, depois que faz a confirmação, acaba, né? Aí tem aquela questão também do tipo, ah, não ter uma fase transitória, né? Entre a confirmação e a juventude, e aí acaba, né, a criança, o adolescente meio se perdendo, né? Não achando o seu espaço, não encontrando o seu espaço. Sim. E acaba se afastando da igreja. Como é que é a sua visão disso, se isso realmente é fato, né? Ou não é um entendimento completo assim da igreja? E se é, como que a gente poderia estar, né, pensando em melhorar essa situação?
Bom, em primeiro lugar, qualquer tipo de trabalho que fizermos como igreja, nunca temos segurança de 100% de êxito. Nunca. Porque sempre, vocês sabem que nós somos pecadores, as tentações do mundo, as influências, nós somos condicionados pelo mundo muitas vezes, por envolvimento na escola e tantas coisas, e nunca temos absoluta certeza de que alguém vai continuar firme. Mas o que tem que ser feito? Você falou em não gostar do culto, não quer ir para... Mas quando eu falei antes e levar as crianças ao culto, não é só levá-las ao culto, mas...
Fazer elas participarem.
E não só isso, fazer com que elas gostem do culto.
Que elas entendam em primeiro lugar.
Exatamente.
Né? Acho que fazer a linguagem delas também. Sabe que quando o senhor estava trazendo as dicas que a Magali falou, eu me lembrei, e até tem uma sugestão ali no Facebook da rádio também, mas é uma coisa que nós fazemos lá nas congregações, acho que outras também fazem assim, né? Mas eu acho que funciona, é pegar essas crianças maiorzinhas, que já estão indo para um ensino pré-confirmatório, né? Para fazer as leituras, porque geralmente elas saem no sermão, então elas chegam a pegar, né? Porque nós temos a escola no culto, né? No horário do culto. Então elas chegam a pegar as leituras e depois da leitura, antes do sermão, elas vão para a escolinha. Então a gente começou a fazer isso, pegar as crianças e fazerem uma leitura dá para uma criança, pelo menos, né? E aí funcionava, porque tinha crianças que adoravam ler, né? Então eu já ficava super feliz quando a gente escolhia, e até quando não escolhia, ficava chateada que a gente não escolhia para ler. Então era bem engraçado, assim, né? E funcionava, né?
Eu assisti um culto onde foi feito isso. Quer dizer, a ideia de envolver as crianças no culto é fantástica. É isso que tem que ser feito. Cantar, orar. Eu assisti um culto, que não vou dizer onde nem que estado foi, porque respeitar o anonimato desse fato, onde foram colocadas duas crianças para ler um texto bíblico e gaguejavam, erravam a leitura e fica. Então, a comunicação do texto bíblico para o povo do culto foi muito prejudicada. Mas se tem criança que saiba ler direitinho... Então, tem que ver isso. Porque ali não é só treinamento de leitura, é ali a palavra de Deus que tem que ser transmitida pelas leituras. Então tem que cuidar muito, né? Como fazer isso? Então tem que, inclusive, antes disso, antes do culto, o pastor ou quem é responsável, fazer com que as crianças leiam antes, para ver se elas fazem isso. Mas a ideia de envolvimento é absolutamente importante, né? De envolvimento das crianças no culto. E especialmente fazer que se faça 5 minutos especiais para crianças no culto.
Tem uma sugestão aqui também, pastor, do Wanderlei Schwartzhalp, né? Ele colocou: o que acham de, por exemplo, um culto por mês com sermão ou sermonete com crianças e adultos?
Sim, eu fazia isso em Florianópolis. Eu fazia, quando eu era pastor em Florianópolis, eu fazia sermonete e chamava as crianças para os primeiros bancos da igreja, eles estavam com os pais. Aí, quando eu fazia um sermonete, uma canção com elas, que elas conheciam, aí depois disso a gente fazia uma pequena oração e ia dizer: vocês agora vão junto com seus pais, voltem lá para junto dos seus pais, não fiquem na frente todas as crianças juntas, porque aí a bagunça é possível. A bagunça é bem possível. Sim.
Uma outra dica, eu acho, que mostra também, que mostra para a criança que que ela faz parte do culto, que ela é importante, mesmo que as crianças, naquele momento em que elas saem para a escola dominical. Uma outra dica legal é o que muitas comunidades fazem, é chamar as crianças lá na frente. O pastor se comunica com elas em alguns minutinhos, façam uma oração juntos, né? E aí o pastor encaminha elas
para a escola bíblica,
né? Escola. Assim, mas encaminha elas para a escola dominical. Isso faz com que elas tenham essa sensação de pertencimento do culto também.
Sim, exato.
Né? Ali na nossa comunidade, a gente já comentou, esse momento de as crianças saírem para a escola dominical, a gente faz uma coisa elaborada que agora até a comunidade participa. A gente tem um caderninho de orações, eu acho que a gente já falou sobre isso, né, Lu, em algum programa, Cíntia?
Foi.
A gente tem um caderninho de orações que cada criança leva no domingo para sua casa, a família ou a criança escreve uma oração, e essa oração não é lida lá na escolinha. Essa oração é lida antes de as crianças descerem para a escola dominical. Uhum. Uhum. Elas estão lá na frente, alguém lê a oração, a comunidade toda participa, porque as crianças costumam repetir a oração, então a comunidade repete a oração, a gente canta uma musiquinha que a gente aprendeu nos arpédios, né? E depois que Jesus é nosso pastor, e depois elas descem. Teve uma época que a gente, inclusive, elas desciam com uma vela, né, protegida, óbvio, mas assim, o pastor acendia a vela da escola dominical na vela do altar, e as crianças desciam com a vela, para elas terem essa compreensão
de que é um conjunto,
continuar louvando, continuar aprendendo, continuar estudando a palavra. Então, são algumas dicas, assim, que, se não tem outra opção, mas a gente pode fazer com que elas se sintam pertencentes, né, ao grupo todo.
Uhum. Ali a gente tem sempre essa ideia de reforçar de que eles estão no culto. E mesmo que eles vão para outro lugar, eles continuam no culto. Exatamente. É. Eu tenho duas observações, fiquei bem quietinha, mas eu tenho duas observações de tudo isso maravilhoso que eu ouvi. A primeira coisa é algo muito prático, gente. Por exemplo, assim, pensem em crianças de 4 e 5 anos que estão indo pela primeira vez para a escola, escola regular, né? Uhum. Quando eles chegam lá, eles não têm a rotina que precisa ter na escola. Por isso que a educação infantil e a pré-escola precisa de rotina. Porque às vezes a gente tá lá, a professora dando aula, conversando, quando tu vê, eles vão lá, abre a mochilinha do lanche, abre e começa a comer, às 2 da tarde, sem ser a hora do lanche. Ou então eles levantam e saem andando para ir no banheiro, não avisam a prof. Eles não têm rotina, porque isso não tinha em casa, né? Isso a gente vai ter que... Eles aos poucos vão aprendendo durante o ano essa rotina, que para ir para o banheiro tem que avisar a prof, né? Tem que sair da sala, tem que avisar a prof. Que a hora do lanche é um momento com todos os coleguinhas, tem que aguardar, tem que esperar. E isso é na igreja, gente, isso também é nos nossos cultos. Eles precisam participar dos cultos, estarem nos cultos, para eles saberem como é que funciona, né?
Sim.
Quanto à questão dos pais se preocuparem, eu digo para vocês assim, pais, não se preocupem quando chora, quando faz barulho. Isso é um processo, a gente sempre diz isso, a criança é ativa, é viva. E ela tá aprendendo, né? Ela tá aprendendo. Respira, dá uma bolachinha, né? Mas
tem kit culto, que nem disse a Dani.
Exatamente. Faz o kit culto ali, que nem a Dani. Mas não, né? Todos nós passamos por isso. Todos os pais passam por isso, desde que levem seus filhos pro culto. Isso é muito, muito importante. E uma outra observação minha que o pastor Martinho falou é a importância da escola dominical dentro da congregação. Pastores tenham essa visão de que sim, somos muito importantes. Nós estamos tratando do presente para que o nosso futuro seja muito bom. Então, esse cuidado, né, ajudem os professores de escola dominical. As diretorias apoiem as ideias da escola dominical. Nós temos muita ideia. Pensa num monte de mulher, geralmente somos mulheres, né? Num monte de mulher cheia de ideia, de querer fazer até, olha, Natal a gente gostaria de fazer uma estrela assim, ó, chegando, entendeu? Dentro da igreja. Coisa de Hollywood. Apoiem, né? Eu acho Isso foi muito bom que tu falaste, Pastor Martinho. Apoiem a escola dominical, as professoras, né? Os professores, se tem as ideias, porque tudo que a gente faz é para o reino de Deus e a gente quer o melhor para as crianças. A gente sabe, a gente estuda muito e entende que criança precisa de estímulo, criança precisa de coisas que chamem a atenção. Eles precisam gostar de ir para o culto, querer ir para o culto. Esse é o primeiro passo. Depois eles entendem o que é o culto, né? Nós adultos, que nem eu brinquei da outra semana passada, né? A gente entende, né, galera? A gente não se cansa de culto de jeito nenhum. A gente entende, a gente vai, ouve o sermão bem quietinho, não faz barulho. Mas a criança, ela precisa entender isso e depois ela vai pegar gosto por isso, né? É um processo de aprendizagem. Então, a gente cuidem das escolas dominicais, cuidem dos professores, cuidem desse lugarzinho lá deles, que seja um lugar bom. Eu sei que não temos essa realidade para todas as congregações, né? Lamentavelmente, nem todas conseguem ter um espaço específico e tal. Nós mesmos fazíamos, há muito tempo, a gente fazia lá no... embaixo da igreja, num lugar que era comum para todas, né? Todas as pessoas iam pegar alguma coisa, passavam no meio ali da escolinha, né? Da gente dando escolinha. Mas que seja bom, né? Que seja, que tenha materiais. Olha, a gente tem a editora hoje, eu não lembro, né? Com todo respeito, editora, mas eu não lembro de tantas coisas maravilhosas para o público infantil e juvenil, né? Sempre teve, não é isso. Mas hoje se tem mais tecnológico, mais bonito aos olhos.
Mais,
né?
Adequado então, também.
Exatamente. Então aproveitem isso, né? Façam isso e valorizem a escola dominical e esses professores e ajudem esses pais, né? Nós, infelizmente, não temos um manual quando a gente tem os filhos, né? A gente sabe que a gente precisa amamentar eles e ensinar um caminho que nem sempre é fácil e tranquilo. Então, o auxílio dessas outras famílias, né, que têm mais conhecimento, dos nossos pastores nos tratando assim com amor, né, nos acolhendo dentro dessas congregações, isso é fundamental.
Com certeza. Acho que aproveitando essa sua fala, assim, tipo, eu estou vendo aqui uns recadinhos, aliás, já está aí, né, 15 para meio-dia quase, passamos um pouquinho do horário, estamos aqui encerrando o programa, tem muitos comentários ali na nossa interatividade no Facebook, mas aí aproveitando a fala da Cintia, eu quero ler um especial aqui da Isolde Schroeder, que eu também fiquei bem triste aqui, né, com o comentário dela. Aqui na São Mateus, linha 15 de novembro, em Santa Rosa, as crianças esse ano estão esquecidas, eu lamento muito. Porque a gente sabe também, né, que nem a Cintia estava falando, são realidades diferentes das igrejas aí Brasil afora. Tem umas que são mais estruturadas, outras nem tanto,
sim, uhum,
né? Para acompanhar toda esse desafio que foi, esse ano desafiador que foi da pandemia, né? Em que tivemos aí que buscar outras formas que não de forma presencial poder estar atendendo aí as necessidades de toda a congregação, né? Dos adultos, das crianças, dos idosos, né? Que muitos não têm como, não têm Facebook, não têm acesso aí às tecnologias, eu digo isso por experiência, né? Eu tenho a minha avó lá em casa, já falei isso várias vezes aqui, né? Que a gente que mostra o culto para ela e tudo mais, até quando voltou os cultos presenciais e tudo mais, ela, como está no grupo de risco, ela não foi, né? Então ela continua acompanhando de forma virtual desde o início do ano. Então, assim, é muito triste mesmo isso, né? A gente vê assim, quando não consegue, né? Quando não tem essa oportunidade ou conhecimento de estar fazendo isso. Então, né, o pessoal que esteja nos acompanhando aí, que possa estar ajudando, né, que possa ter essa atenção, esse cuidado, esse amor pelas crianças, né, daqui a pouco é uma coordenação que tem os cultos e tudo mais para os adultos, porém não para as crianças, mas que é importante, né, porque desde pequenininho eles mesmo não tendo, até os crianças, bebezinhos de colo, tem um Espírito Santo, né, pastor?
Sim.
E ele age no meio
ele
da gente,
que
né? A fé vem pelo ouvir, né? Então acho que é importante vir essa mensagem, esse amor, esse alimento espiritual que todo mundo precisa desde novinho, desde bebezinho, né? Desde lá o berçário que tem na congregação e tudo mais, né? Então fica aí, né? Obrigada, Isolde, pelo comentário aí, fica esse incentivo, esse apelo.
Complementando aí o que tu estás falando, e para a Isolde e outras, né, outros ouvintes que estejam aí com a gente e que não estão tendo escola dominical online, né, seja pelas dificuldades tecnológicas ou de pessoal, enfim, Eu deixo aqui as dicas também, né? A gente tem muita escola dominical produzindo aulas de escola dominical maravilhosas pelo Brasil. Fussem aí na sua internet, no YouTube, coloquem lá a escola dominical online, vocês vão ver que tem muitos recursos,
tem um grupo,
tem
no
materiais para passar.
Né?
Fora isso, e sim, o grupo de escola dominical da IELB, eles postam direto ali várias aulinhas, né?
Sim, sim.
Fora isso, a gente ainda tem semanalmente todo o material do blog do Criança Cristã, que é com história bíblica, com música, com atividades. Então, assim, aproveitem os canais que já existem por aí, disponibilizando esses materiais todos, em vídeo, em aulinhas, para divulgar, seja por WhatsApp, um a um, na sua comunidade, sabe? Faz o contato pessoal aí de quem tem criança e passa os links, né? Porque tem muita coisa bacana que está sendo... A gente sabe que esse período de pandemia está difícil para todo mundo, mas tem muita coisa bacana sendo veiculada. É só compartilhar, né?
Com certeza.
Eu acho muito importante as opiniões de vocês e somando tudo que foi falado aqui. Agora, uma das coisas que eu acho fundamental é vocês falaram sobre dar importância às congregações que dêem importância, né? Quem falou foi
a Cíntia.
Foi a Cíntia que falou. E eu acho que nós devemos falar em nossas congregações para que, quando é feito o planejamento para o ano, que se planeje a congregação, não deixar para duas ou três senhoras ou jovens que assumam esse... É fazer com que a congregação tenha a escola dominical como um planejamento importantíssimo na vida da igreja e da vida das pessoas. E destina, inclusive, no orçamento da congregação, recursos financeiros para providenciar equipamento, material, enfim, tudo o que a escola dominical necessita. E dizer a todos os pais, por favor, vocês têm um privilégio de serem pais. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são filhos. Eles são, é uma herança. E o Senhor é dono das nossas crianças, né? E como cuidadores dos filhos que são de Deus, nós devemos conduzi-los para Deus. Essa é a nossa missão. Que nobre missão têm os pais. E por isso fazer todo o esforço possível, orar por esse trabalho, se dedicar a esse trabalho, para que as crianças sejam encaminhadas no caminho da salvação e permaneçam fiéis até o fim para herdarem a coroa da vida, como diz Apocalipse 2:10. Né? E aí, eu sei que o tempo está terminando, mas eu não posso deixar de ler de novo aquele versículo que todo mundo sabe de cor. Qual é?
Ensina a criança.
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Veja o sentido dessa frase. Ensina, em primeiro lugar. A quem? A criança. Segundo ponto. Quando for velho, não se desviará dele. Então, aquilo que você vai colocando na cabecinha das crianças, no coração das crianças, com a ação do Espírito Santo que faz a obra, nós apenas somos meios que comunicam, né, e conduzem, o Espírito Santo vai agindo. Assim como pela obra do Espírito Santo, ele criou a fé na criança de 2 dias de idade, ele vai continuar fazendo esse trabalho. Quando vocês falam para as crianças de Jesus, quando oram com as crianças, quando fazem isso. Então, esse trabalho, por favor, queridos pais, queridas professoras, e por que tão poucos homens na escola dominical como professores? Acordemos, ilustres leigos, senhores, para também nos dedicar à escola dominical. Esse trabalho é fundamental. E eu digo assim, que Deus esteja com todos vocês. Vocês aí, Magalhães, poxa vida.
Cíntia.
Que barulho. Quando a gente fica com uma certa idade, de repente dá uns brancos, né? Luana e todos que nos estão ouvindo aqui, continue. Deus abençoe o trabalho de vocês sempre.
Amém.
É muito necessário. E Deus ama as crianças. Deus ama as crianças. Jesus ama as crianças. E nós também amamos os nossos filhos, nossos netos. Eu já tenho 7 netos, mas infelizmente não tenho mais nenhuma pequenininha.
O tempo vai passando.
As minhas netas, as duas netas, são já de 7 e 8 anos de idade. Mas elas são muito queridas.
Né? Que legal.
Que Deus abençoe vocês.
Amém, pastor. Obrigada aí por estar com a gente, né? Compartilhando aí conhecimento. Um programa bem edificante aí para a nossa audiência. Antes do tchau das meninas ali, eu só quero ler dois. Tem vários recados, a gente não vai conseguir ler todos aqui, mas dois em especial aqui no nosso Facebook. É do José Roberto. Ele escreve assim: ó, eu sou luterano, ex-católico, e nas missas as crianças participam junto dos pais e dispersando os pais, pois as crianças precisam de cuidados o tempo integral. As crianças têm uma percepção muito grande e assimilam com facilidade. Estou entendendo que elas têm os seus próprios cultos infantil. É preciso esse processo de amadurecimento até eles estarem preparados para participar da Santa Ceia. Obrigada, José Roberto, pelo seu comentário. Né? A gente explorou um pouquinho sobre essa questão aí, né? As alternativas e tudo mais. Aliás, sim, falando em alternativas, a Lilica também mandou um CPT Zap ali, um recadinho perguntando, né, das dicas aí para quando não se consegue fazer a escola dominical fora do horário do culto. Mas depois ela colocou ali, né, que já tinha sido respondido. Então, obrigada, Lilica. Wilson Miller, né, que também compartilhou aí com a gente, dizendo que está sempre ligadinho e como é que funciona lá na congregação dele. E também a nossa apoiadora cultural, as facas artesanais, que colocou assim: as opiniões e olhares dos membros sem filhos ou filhos já crescidos sempre vão trazer algum desconforto. Creio que o melhor caminho é uma posição e diálogo constante do pastor e liderança com a comunidade como um todo. E é bem por aí, né? A gente vem falando tanto sobre a questão, sim, do acolhimento aqui também, né? Na nossa igreja. E acho que, como o pastor também falou, é um envolvimento de toda a igreja, toda a congregação, não só de pais e de professores e do pastor, mas todo mundo em conjunto, né? Então, te agradece aí o carinho da nossa audiência, todo mundo que participou, compartilhou, interagiu aí com a gente na nossa programação e também a participação das gurias, né?
Muito bom.
Lu,
muito.
Posso só deixar uma vontade, não sei se vocês concordam, mas a gente falou bastante sobre a participação do culto, da criança no culto, a importância de estar no culto, mas a gente não conseguiu falar sobre como montar uma escola dominical fora do horário do culto, quais as dificuldades, quais as dicas, como fazer. Quem sabe vamos continuar semana que vem esse programa. Tem um pessoal que faz há muito tempo aí escola dominical fora do horário, tem uma experiência grande. Quem sabe a gente continua com esse assunto semana que vem e a gente fala sobre esse outro lado. Como fazer, que jeito a gente dá para que a coisa funcione fora do culto. O que vocês acham, Brito?
Ótimo, boa ideia.
Com certeza. A gente está indo no final do ano, com planejamento para o ano que vem, na maioria das comunidades. Dica. Eu acho que seria legal a gente fazer esse, antes de encerrar o ano ainda, fazer um programa aí, de repente, de como montar, né, a escola dominical fora do horário do culto.
A ideia é muito boa, já que tu perguntaste só para o que acham as gurias, mas eu também vou dar uma opinião. Né?
Tá claro.
Eu acho muito importante isso. É que a gente, quando começa a falar sobre um assunto, a gente tem tantas coisas para falar, a gente se empolga e fala mais sobre um aspecto da coisa. Nós falamos mais sobre a presença nos cultos. Mas esse tema aí também é muito necessário, muito importante.
Pastor Martinho, desculpa, Magali, mas é que assim, ó, o teu programa é outro, Pastor Martinho.
Eu pergunto ao pastor. Aliás, posso fazer um comercial? Na quinta-feira, eu não vou falar, não vou responder pergunta dos outros. Eu vou fazer uma pergunta para os que
ouvintes,
nos acompanham.
Olha.
Eu vou fazer a pergunta, sabe qual é? Como você está preparado para o Natal?
Viu, pastor? Até o pastor Martinho dando spoiler, viu, Cíntia?
Claro, eu vou aproveitar.
A gente adora spoiler.
Deixaram a deixa que eu aproveito, né?
O pastor Martinho está muito moderno dando spoiler. Amei, pastor. Muito obrigada, viu? É sempre muito bom ter a tua participação aqui, né? Obrigada, gurias, por hoje. Um beijo, uma semana abençoada, viu?
Amém.
Muitas orações para que a gente continue aí no caminho de Deus e que o Espírito Santo mostre para a gente tudo que a gente precisa fazer para que os nossos filhos também continuem nesse caminho. Beijo!
É isso aí, obrigada mais uma vez,
pastor. Também, gente.
Obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana com a graça de Deus e também aos nossos queridos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos vocês.
É isso aí, um abençoado início de semana a todos. Lembrando, né, hoje 2 horas programa O Mês de Fé e 4 horas o encerramento aí do webinar de comunicação pela internet comigo e com a Aline Colli, vice-presidente de comunicação, falando sobre a comunicação nos dias de hoje no canal do YouTube da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Help Oficial. Eu espero vocês às 4 horas. Até lá. Tchau, tchau.